Eklezija i Građanska katolika.
Olá, bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Celebramos hoje o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que tem como tema, escolhido pelo Papa, Vem e Verás, comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. A nossa emissão de hoje tem como ponto de partida a mensagem do Papa para esta celebração, a única celebração instituída pelo Concílio Vaticano II, e nessa mensagem o Papa alerta para os perigos de uma manipulação de informação nas plataformas digitais, entre outros temas. São muitos os motivos para ficar na nossa companhia, entre conversa e música. Começo com Carlos do Carmo e a sua canção de vida.
Nascemos tão furiosamente sábios, dispensamos a razão, corremos com sorrisos nos lábios de encontro ao mundo em contramão. Crescemos descortinando o nosso fado, desvendando a nossa voz. Mantemos bem acondicionado o fugitivo que há em nós. E tu, que nem sempre me entendes, mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou. Talvez num breve instante ao olhares-me consigas simplesmente, sem pudor, rever-te em mim. Às vezes, nada nos pode causar medo, tudo corre de feição. Revezes, também como estou no enredo, pois não há bela sem senão. Mais tarde, valorizamos a inocência e o que dela resta em nós. Mais tarde, temos plena consciência de que o final é sempre a sós. E tu, que nem sempre me entendes, mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou. Talvez, nalgum instante ao olhares-me, consigas simplesmente, sem pudores, rever-te em mim. Talvez, de vez em quando, ao olhares-me, consigas simplesmente, sem pudor, rever-te em mim.
disco póstumo de Carlos do Carmo, escutamos Canção de Vida. Bom dia a si que nos acompanha neste programa da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Celebramos o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, com o tema Vem e Verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. É um desafio do Papa Francisco, que questiona na sua mensagem para este dia o que chama de eloquência vazia nas várias esferas da vida pública, destacando que mais do que os recursos técnicos usados na comunicação, é a experiência humana que faz a diferença. Sobre isto, converso agora com a diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, Isabel Figueiredo.
O Papa Francisco lançou-nos a mensagem este ano num contexto que ainda é muito marcado pela pandemia, mas com uma marca típica de Francisco, de cuidarmos do nosso olhar, acho eu. É o primeiro desafio que eu lanço. Que é de olharmos não só para o que nos rodeia com a máxima atenção, mas também com esta preocupação mundial, que a nossa narrativa sobre a pandemia não seja apenas a narrativa do nosso quarto, da nossa casa, e que seja uma narrativa do sofrimento da humanidade. É um desafio interessante para quem está no terreno, para quem tem de trabalhar nestes meios da comunicação social.
Eu tenho dito repetidas vezes que acredito que estamos a viver um tempo extraordinário na vida da Igreja, atendendo ao pastor que temos. E este pastor consegue dizer as coisas de uma forma simples, direta, clara, e diz isto, tudo isso atingindo pontos fulcrais da vida da sociedade e tendo esse olhar abrangente sobre o mundo. Ou seja, é como se o Papa Francisco estivesse sempre a abrir janelas, sempre a abrir portas, sempre a abrir caminhos. E falo com uma enorme exigência e, ao mesmo tempo, com uma enorme bondade. E eu acho que todas estas mensagens, e esta, mais uma vez, é essa evidência, é uma mistura de várias coisas. À medida que vamos lendo o texto, umas vezes ficamos preocupados, outras vezes ficamos entusiasmados, outras vezes sentimos-nos consolados, e eu estou a falar na ótica de quem vive a comunicação e trabalha na comunicação. Outras vezes somos desafiados e o Papa consegue fazer isso tudo num único texto, apontando uma série de problemas muito reais, dizendo a quem trabalha a comunicação, concretamente aos jornalistas, trabalhem de forma apaixonada, o vosso trabalho é extraordinário. O que seria do mundo, este que estamos agora a viver, se a comunicação social, se os jornalistas não fossem aos lugares, dizer-nos o que é que se passa, não é? Portanto, e ele sabe isso e diz isso. E depois, ao mesmo tempo, logo a seguir diz, mas cuidado, porque ao mesmo tempo é preciso o discernimento, ao mesmo tempo é preciso a humildade, ao mesmo tempo é preciso olhar para as coisas e tentar respigar a verdade. E por isso eu acho que cada mensagem do Papa deve ser para nós uma gratidão, um sentimento de gratidão, por ele conseguir desta forma tão, tão direta, conseguir abrir-nos para o mundo e ao mesmo tempo dizer-nos que vale a pena este trabalho da comunicação.
Ele fala muitas vezes nesta mensagem especificamente de uma coisa que até pode parecer um contrassenso do contexto que vivemos, que é a importância do encontro pessoal. Mas até se calhar é o que nós sentimos mais saudades neste momento. Toda a questão do teletrabalho, dos confinamentos, fez-nos repensar que num mundo que é muito tecnológico, em que tudo parecia que estava ao alcance da nossa mão, por exemplo, com um telemóvel, afinal, há um suplemento de alma que supera tudo isso, que é o encontro pessoa a pessoa.
É exatamente isso. E depois ele coloca nesse encontro, no centro desse encontro, a pessoa de Jesus. Consegue dizer-nos, mas é este encontro, vejam como é que ele fez, não é? Vejam como é que ele era. E nós, apesar de tudo isto que está a passar, conseguimos imaginar como é que era aquele encontro pessoal de Jesus com todos. E sim, eu acho que tens toda a razão. E eu agora pensava, como é a falta que nos faz, o sorriso, a falta que nos faz vermos a cara das pessoas, a falta que nos faz tudo isto. Temos a voz, temos a intuação, como o Papa também diz, tão importante, mas precisamos de ver, precisamos de olhar, precisamos de um encontro pessoal. E é nessa expectativa e, ao mesmo tempo, nessa esperança que nós estamos a viver agora, eu penso, todos nós.
O programa Eclésia da Igreja Católica está na sua companhia neste domingo, que é especial para nós, que trabalhamos neste setor. é o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Convido-o a ouvir uma passagem da mensagem que o Papa escreveu para esta celebração.
Todos somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelas informações que damos, pelo controlo que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas, desmascarando-as. Há mais de 2000 anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio da aventura cristã. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são.
Nesta manhã de domingo, que é especial para nós, por ser o Dia Mundial das Comunicações Sociais, converso com o responsável do Secretariado Nacional deste setor, Isabel Figueiredo.
Há uma coisa que é inquestionável, foi uma grande emergência, uma irrupção quase da dimensão tecnológica na nossa comunicação. E aqui falo especificamente da questão, como diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, a Igreja Católica, as dioceses, os movimentos, tiveram de por convicção ou por necessidade, no último ano, de reforçar muito a sua presença nas plataformas digitais, chegar às suas comunidades através de novos instrumentos. Isto é uma marca que vai ficar e ainda há uma aprendizagem a fazer na forma como se comunica com estas plataformas.
Sim, também voltando ao Papa, não sei agora precisar o momento em que ele disse, mas ele disse qualquer coisa do género: no fim desta pandemia nós não podemos estar iguais. Não, o mundo não pode continuar igual.
Sim, é uma coisa que ele tem repetido.
Tem repetido várias vezes, não é? E eu acho que se passa exatamente o mesmo com a comunicação social da Igreja e com tudo aquilo a que nós assistimos na vida da Igreja e concretamente nesta vida da nossa Igreja, das nossas dioceses e do nosso trabalho enquanto Secretariado Nacional das Comunicações Sociais. É lógico que está claro para todas as pessoas que muita coisa se fez, mas ao mesmo tempo todos ansiamos por voltar ao encontro presencial nas nossas comunidades. Portanto, se por um lado conseguimos chegar às celebrações, à casa das pessoas desta forma tão tecnológica, por outro lado todos ansiamos pelo encontro pessoal nas celebrações. Se por um lado inventámos novas formas de dizer o que queremos dizer, por outro lado, todos desejamos estar sentados à volta da mesa a discutir a agenda da próxima semana, a discutir o que é que iremos fazer com os jovens, o que é que iremos fazer no nosso gabinete de comunicação, como é que vamos fazer aqui ou ali. Por isso eu diria que sim, que vai ser diferente, que sim, que obviamente temos a obrigação de avaliar o certo e o errado, mas que nunca podemos é perder de vista o essencial. E o essencial é a comunicação faz-se com pessoas e para pessoas. A comunicação tem na base os jornalistas, os técnicos, tem na base... E aí é que está o centro. E nós estamos a trabalhar para uma pessoa concreta. E este é um esforço que nós temos que... Penso que enquanto agentes de comunicação temos que ter sempre presente. Eu estou aqui a falar para si, ou para ti. E eu estou aqui a escrever, não estou a escrever para o ar, não estou a escrever para as redes sociais, estou a escrever para alguém
nem
que me vai ler.
Nem para os cliques, nem para os números.
Não, não, tem que ser para alguém. E é sempre este. Olhar o olho no olho, o sorriso no sorriso, a palavra na palavra, nós não podemos perder este encontro.
Uma última questão, que não é bem uma pergunta, mas é um convite. Para quem nos está a ouvir e com as tantas preocupações que ainda existem, até nas comunidades católicas, porquê é que vale a pena celebrar este Dia Mundial das Comunicações Sociais?
Vale sempre a pena porque, como eu digo, por exemplo, basta pensar na mensagem, a mensagem do Papa é a coisa melhor de todas para responder a essa pergunta, não é? Se nós conseguirmos continuar a ter mensagens que nos alimentam durante um ano, porque nós desde janeiro até ao dia de hoje andamos a ler esta mensagem, não é?
Sim.
E portanto, e vamos continuar a lê-la, portanto, vale sempre a pena. E depois vale sempre a pena porque, como diz também o Papa no fim da mensagem, a nossa história de fé é uma história de encontros. É uma história de comunicação de encontros. E, portanto, é isso que o que é que a Igreja anda a fazer há 2000 anos? Anda a comunicar a verdade extraordinária da ressurreição de Jesus, porque senão, se não fosse isso, o que é que nós estávamos aqui a fazer, não é? E, portanto, vale sempre a pena trazer ao de cima, por um lado, o trabalho da comunicação social, por outro lado, as fragilidades da comunicação social e, por outro lado, precisamos de gente nova, de rapazes e raparigas novos que queiram abraçar com a mesma paixão de que o Papa fala este desafio de continuar a comunicar. E os dias marcados no calendário também têm essa obrigação.
Muito obrigado, Isabel, e um bom dia das comunicações sociais.
Muito obrigada para todos nós.
Estive a conversa com Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, a respeito da mensagem do Papa para uma celebração especial para nós, jornalistas, do 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Fico desse lado agora para ouvir os Terceira Margem com o seu tema A Árvore da Vida.
Jesus, quero agradecer o teu amor, tudo aquilo que és, meu Rei e Senhor. O teu amor é tão grande que deste a vida por nós. Dás-nos o Espírito Santo para não estarmos sós. Na tristeza és a nossa alegria, para saciar a nossa fome dás-te na Eucaristia. Dás-nos a graça maior que da nossa boca sai, poder-nos chamar a Deus de nosso Pai. Nem consigo expressar a minha gratidão pela paz e alegria que reinam no meu coração. Mostraste o caminho que ao céu conduz, deste por nós tua vida na cruz.
Tua cruz, oh Jesus,
tomar a minha cruz de cada dia e com alegria, por hoje não, vencer ao pecado e a toda a obra da escuridão. Na tristeza, no cansaço, na dor, o segredo é viver o sofrimento com amor. Eu não gosto de sofrer, mas o que isto eu não sou. Mas a todo o sofrimento um sentido positivo eu dou. E agora eu posso andar, cabeça erguida, o túmulo foi aberto, a morte foi vencida. Feliz agora eu sou, já não temo o fim. Obrigado, Jesus, desta vida. Arregaça as mangas, faz-te ao trabalho. Decora a cruz de cada dia com esperança. No meio de tempestades, Jesus é bonança que acalma as ondas do mar e o vento. Com ele a teu lado, nada tens a recear. Agarra-te a Jesus, não percas o norte. Quando tu sentires fraco, então é que és forte. O segredo é a confiança a toda a prova, pois é na fé que a esperança se renova. Agradeça ao Senhor hoje estares aqui. Jesus morreu na cruz, deu a vida por ti.
Vida.
Jesus encontrou o caminho do céu e nos resgatou. Pela sua morte a vida concedeu, abriu-nos assim as portas do céu. Esta é a nossa alegria e a nossa esperança. Quem vive no amor a vida eterna alcança, em ação de graças e levamos a voz. Obrigado, Jesus, esta vida é por nós.
Foi o tema Árvore da Vida, dos Terceira Margem, do seu disco O Meu Tudo. Um bom dia para si, que nos acompanha neste programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, da Rádio Pública. Ir ao encontro da vida concreta no trabalho jornalístico é um dos desafios que o Papa deixa na sua mensagem para o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que celebramos hoje. É um dia especial para nós, jornalistas, particularmente para nós, jornalistas, que trabalhamos ao serviço da Igreja Católica, como devem compreender. Nesta mensagem, o Papa convida, em particular no tempo da pandemia, a ter uma atenção aos países mais pobres no discurso mediático. O tema escolhido por Francisco é Bem e Verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Para falar dos desafios que esta mensagem coloca a quem está no terreno, converso agora com Paulo Rocha, o diretor da Agência Eclésia.
Paulo, quando a mensagem do Papa nos chegou às mãos em janeiro, nós estávamos, especificamente em Portugal, num dos piores momentos da pandemia. Mas ela chegava com um desafio muito interessante e quase contracorrente, que era de gastar a sola dos sapatos, de ir ao encontro da realidade das pessoas. Isso, lembro de termos conversado sobre isso, isso foi algo que marcou assim que a mensagem chegou às mãos?
Sim, marcou, sem dúvida, e sobretudo desafiou a repensar uma forma de gastar a sola dos sapatos. Curiosamente, é uma experiência do teletrabalho, dos tempos de pandemia, é tentar perceber de que forma é que nós chegamos mais longe, se é com as sandálias ou se é com as pantufas. E nós tivemos, com pantufas, tivemos de chegar muito longe nestes últimos tempos. E gastar as solas das pantufas também, não é? Seja pelas horas em que as usamos, seja, enfim, pelo tempo em que estivemos em casa sem poder sair. Mas as pantufas tiveram o mesmo poder para nós chegarmos longe, para nós criarmos proximidade, para nós cumprirmos esse desejo do Papa, que é de gastar a sola dos sapatos e ir até ao encontro das pessoas. Claro que as pantufas não podem substituir as sandálias, não é? E tem que chegar um momento, e felizmente ele chega muitas vezes, em que nós calçamos as sandálias ou calçamos as botas e levámos-nos ao caminho. No tempo de pandemia, fizemos caminho com as ferramentas digitais, com as ligações, até, enfim, através das videoconferências, que nos permitiram também, de facto, criar muita proximidade com todos os públicos e com todas as fontes, se calhar descobrindo uma forma, ou ultrapassando um impedimento que nós tínhamos muitas vezes, que era o dos quilómetros, não é? Para chegar até locais mais distantes. No ambiente digital, tudo se fez mais próximo por essa via e creio que foi uma forma também de criarmos essa proximidade.
Este último ano teve vários ciclos de conversas online. Essa é uma das preocupações também que o Papa vai deixando, que o olhar sobre o impacto da pandemia não seja apenas o olhar do mundo rico, das nossas próprias portas. É um desafio que fica para o que vem a seguir?
É sem dúvida que sim, e se de facto o jornalismo tem essa função primordial, que é de dar voz e dar vez a quem a não tem, a pandemia isolou muitas vozes, não é? Isolou muitas situações, não só pelo confinamento físico, mas também pela impossibilidade de chegar, de falar, de criar relação, não é? E daí que acredito que, através desse projeto que nós tivemos ao longo dos últimos meses, e começou na Páscoa do ano passado, não é? De através de diferentes ganchos ou de diferentes temáticas, conseguirmos criar proximidade com o público, com realidades concretas de cada um, e desde histórias muito felizes, como são as maravilhas da cultura portuguesa, até histórias tristes, como foi o falecimento de muitos amigos e familiares, nomeadamente sacerdotes, religiosas e religiosos, que aconteceu também, infelizmente, durante a pandemia, e para valorizar aquilo que cada um tem de melhor e de mais genuíno, e pode, mesmo em tempos difíceis, pode ser exemplo para outros, pode ajudar outros a ultrapassar momentos mais frágeis. Claro que o jornalismo aí, e creio que sempre tem essa função, a pandemia reforçou-o, e podemos talvez usar até aquela imagem que usámos muitas vezes, de dizer que a pandemia veio destapar muitas realidades que estavam escondidas. Acho que também veio destapar esta função do jornalismo. A pandemia veio destapar a função que o jornalismo tem de mostrar a todos aquilo que possa estar escondido, que possa estar isolado e que precisa de chegar à opinião pública até para ser resolvido. E basta pensarmos no que está a acontecer agora com os trabalhadores de Odmira, não é? Onde aquela região, onde desde há 10 anos para cá as denúncias têm existido e foi preciso a pandemia, de facto, destapar e o jornalismo dar-lhes voz e dar-lhes vez para que situações que são precárias e que são de completamente que nós nunca pensaríamos existir entre nós, mas que sejam resolvidas.
Neste 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, convido a ouvir uma passagem da mensagem que o Papa escreveu para esta celebração.
A crise editorial corre o risco de levar a uma informação construída nas redações, diante do computador, nos terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua, sem gastar a sola dos sapatos, sem encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas situações.
Sobre os desafios que o Papa Francisco deixa na sua mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que celebramos hoje, converso com Paulo Rocha, é o diretor da Agência Eclésia, também o secretário da Comissão Episcopal, responsável pelo setor dos média em Portugal.
Esta atenção do Papa a dizer que o papel do jornalista, em particular num contexto de crise como o atual, continua a ser fundamental, é uma mensagem de estímulo para quem está no terreno.
É, sem dúvida que sim. E, felizmente, o Papa parece que foi jornalista, não é? Parece que era jornalista ao escrever assim completamente em sintonia com o que são os desafios do jornalismo hoje, não é? E essa função da mediação que o jornalismo tem, acho que é uma função que, sobretudo, quem é jornalista tem de cuidar. Nós temos de cuidar dela, não é? Temos de cuidar dessa função de mediação, caso contrário, estamos nós próprios a fragilizar aquilo que temos de mais específico, que é, de facto, mediarmos os acontecimentos da opinião pública. E para o conseguir, de forma eficaz, eu creio que é necessário abandonar aquilo que chega às redações, que nos chega acima da mesa, e, como o Papa diz, gastar a sola dos sapatos e partir ao encontro dos acontecimentos. E creio que mesmo aqui na Agência Eclésia, nós fazemos essa experiência quando estamos a pensar o que fazer e como fazer, mas acho que há um dado também que é estimulante, que é, eu recordo várias vezes em que nós conversámos sobre, até diante de recursos parcos, porque, enfim, as pessoas também têm folgas, têm férias e, sei lá, estamos cá dois, três e temos muita coisa a fazer porque muita coisa chegou e pode-se impor a decisão ou pode ser necessário decidir, ok, ficamos aqui a tratar do que nos chegou ou vamos partir à procura daquilo que se calhar é o acontecimento que nós temos de dar mais importância. E creio que a experiência mostra sempre que quando nós partimos ficamos sempre a ganhar. Mesmo que isso possa parecer às vezes contraditório, porque se calhar esquecemos muito do que nos chegou, muitos comunicados, mas a nossa função exige é que a gente parta, não é? E a avaliação final, creio eu, é sempre positiva, quando a opção é por ir ao encontro dos acontecimentos para possamos, de facto, mediar aquilo que acontece com a opinião pública e mostrar, não a partir de um comunicado que chega, mas a partir daquilo que a gente consegue observar.
Há uma última questão que tem a ver com outra função que tens de secretário da Comissão Episcopal, que acompanha o setor das comunicações sociais em Portugal. Isto foi um ano muito desafiante para os médias em geral e a Igreja Católica tem um peso muito significativo no trabalho que os médias desempenham em Portugal. Que impressões é que foram chegando? Que atenção é que foi dedicada a este setor no ano da pandemia?
Eu creio que o trabalho na Comissão Episcopal mostra sobretudo a grande necessidade que há de criar pontes entre o muito que se faz e o muito que existe, não é? A pandemia também acho que acentuou algum isolamento que possa existir entre diferentes projetos de comunicação, mesmo na Igreja Católica. Se houve ocasiões em que se juntaram e houve também um grande trabalho nesse sentido por parte do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, de aproximação dos secretariados diocesanos e de trabalho em conjunto, não é? Mas a pandemia acho que veio mostrar que é de facto muito preciso que exista alguém, que exista um organismo, um espaço, um ambiente que une as pontas, que cria relação entre todos, não é? E a Comissão Episcopal acho que tem muito essa função de aproximar sensibilidades, de aproximar projetos, desafios e ajudar a colocar no terreno trabalhos em conjunto, percebendo que, de facto, quando agimos em conjunto, quando enfrentamos os desafios em conjunto, é uma forma de cumprirmos melhor a nossa missão e até a cumprirmos de forma mais ágil e mais fácil.
Obrigado, Paulo. Bom dia das comunicações sociais.
Obrigado.
Depois desta conversa com Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia, deixo-lhe um convite musical sobre o tempo que vivemos. Vem pela voz do Sérgio Godinho com o tema O Novo Normal.
cidades inteiras, por onde rasgaram invisíveis poeiras, malignas, benignas, ninguém sabe se são, nem que acaso que destino nos cabe. O novo normal é terreno minado de acasos. O novo normal é terreno minado de acasos. No novo normal caem corpos à sorte, em valas comuns, num silêncio de morte, cortada somente por soluços distantes. Hoje vão os tempos de seco mudantes. No novo normal nunca nada vai ser nunca igual. No novo normal nunca nada vai ser nunca igual. Dadas as circunstâncias, mantém as distâncias, respeite os espaços, controla-se as ânsias de beijos e abraços, refreia as audácias e as inobservâncias. Escolha bem as audácias, refreia as ânsias de beijos e abraços, dadas as circunstâncias, respeite os espaços. Respeito os espaços. O novo normal nunca são contas feitas. Acordaste informado, ignorante, te deitas. E amanhã pela manhã, será que algo mudou? Tudo não passou de um pesadelo fugaz, uma história do medo, largada ou ouvida em segredo. Uma história do medo, largada ou ouvida em segredo. No novo normal, grandes filas da fome não estão desgastados, até deixar de ter nome. Até que o medo não tenha racionais fundamentos. Seja só um buraco negro no céu, um horizonte de eventos, memorial do que se viveu. Um horizonte de eventos, memorial do que se viveu. Dadas as circunstâncias, mantenha as distâncias, respeite os espaços, controla-se as ânsias de beijos e abraços, refreia as audácias, as inobservâncias. Escolha bem as audácias, refreia as ânsias de beijos e abraços, dadas as circunstâncias, respeita os espaços, respeita os espaços.
Sérgio Godinho com o seu tema O Novo Normal. Por ser domingo, tempo agora para as reflexões sobre a liturgia deste dia, pela voz do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano.
A solenidade da ascensão do Senhor Jesus, que hoje celebramos, sugere que no final do caminho percorrido no amor e na doação está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Os discípulos e seguidores de Jesus são chamados a concretizar o seu testemunho hoje. Na primeira leitura dos Atos Apóstolos, repete-se a mensagem essencial desta festa. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto de salvação do Pai, entrou na vida definitiva de comunhão com Ele. Os discípulos missionários não podem ficar a olhar para o céu numa passividade alienante. Têm de ir para o meio das pessoas, continuar o projeto de Jesus. Uma igreja em saída e em permanente missão, no dizer do Papa Francisco. A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência dessa esperança de vida plena em comunhão com Deus. Devem caminhar ao encontro dessa esperança de mãos dadas com os irmãos, membros do mesmo corpo, e em comunhão com Cristo, a cabeça desse corpo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E eles partiram a pregar por toda a parte. São palavras do Evangelho ditas por Jesus ressuscitado, quando aparece aos discípulos e os envia em missão como testemunhas do projeto de salvação de Deus. E nós, que fazemos hoje? É um grande desafio testemunhar nosso mundo os valores do Reino, esses valores que muitas vezes estão em contradição com aquilo que o mundo defende e não considera como prioridades da vida. Com frequência, os discípulos de Jesus são objeto de desprezo e indiferença, de perseguição e morte, porque insistem em testemunhar que a felicidade está no perdão e no amor, no serviço e no dom da vida. O confronto com o mundo muitas vezes gera nos discípulos desilusão, sofrimento, frustração. Nesses momentos sabem recordar as palavras de Jesus: Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. Olhar para o céu implica estarmos atentos aos problemas e às angústias dos homens e mulheres do nosso tempo, sentirmos-nos questionados pelos sofrimentos e sonhos, inquietações e misérias, esperanças e alegrias que enchem o coração daqueles que nos rodeiam, sentirmos-nos solidários com todos, particularmente com aqueles que sofrem. É isso que a Ascensão nos pede hoje, nesta semana e sempre. Olhar para o céu e partir em missão, levando o Senhor no coração. E neste Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, procuremos sintonizar com o desafio que o Papa Francisco nos faz para sair da presunção cómoda do já sabido e mover-se, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las, recolher as sugestões da realidade que nunca deixará de nos surpreender em algum dos seus aspectos.
As reflexões aqui apresentadas podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e também no nosso portal, em agencia.eclésia.pt. O programa Eclésia volta à sua companhia pelas 22h45 desta segunda-feira. Até amanhã, se Deus quiser.